Vamos que vamos! Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, o Lorde do Metal Amaldiçoado, Senhor das Trevas, Marcelo Pereira.
E aí, amigos, tudo bem? Galerinha, hoje um cast super especial com as melhores dicas do que fazer na noite de Halloween.
Muito bem, com a gente também, nosso convidado mais que especial, nosso especialista máximo no gênero, diretamente do site Hora do Terror, Fernando Ticon, seja bem-vindo de volta.
Olá, queridos, muito obrigado pelo convite, estou aqui representando o meu gênero favorito para falar de recomendações sobre terror, né, de coisas de terror para se fazer no Halloween.
Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios no nosso site, ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem pelo site, você pode enviar mensagem também pelo Twitter, no @ratos_cast. E você pode enviar um e-mail pra gente. Nós temos dois e-mails, é o ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Não deixe de conferir o Castbox, tá? Um aplicativo rápido, fácil, 16 mil rádios, 240 mil podcasts, muito fácil de baixar. Você pode baixar pelo site no castbox.fm ou pela App Store e pelo Google Play. Muito rápido, fácil e prático. Queria fazer, antes de apresentar nosso tema, um momento cultural. Momento cultural do Ratos de Cinema. O que é o Halloween, né? O Halloween é uma festa com mais de 2.500 anos. Vocês sabiam disso, não?
Muito antiga mesmo.
Pois é. Mas o Halloween foi criado pelos celtas, porque eles acreditavam que no último dia do verão, que é o dia 31 de outubro, os espíritos saíam dos cemitérios para tomar posse dos corpos dos vivos. É quase como ir no calabouço, né, Maria? Então, assim, pra assustar os fantasmas, as pessoas, naquela época, o que elas faziam? Elas colocavam nas casas objetos assustadores, né? Caveiras, os ossos pendurados, assim, abóboras enfeitadas, então. Isso assustava, segundo os celtas, os espíritos. Um outro detalhe interessante é que o nome Dia das Bruxas, essa nomenclatura, ela ganhou depois que a Igreja Católica foi contra a festa de Halloween, por ser uma festa pagã, né? E dizia que era uma coisa de bruxas, enfim, naquela época. Foi proibido durante muito tempo, na Europa principalmente. Então, assim, pra celebrar o Halloween de 2016, vai cair nessa segunda-feira, dia 31 de outubro, cada um separou três dicas especiais de alguma atividade que você pode fazer para afugentar os espíritos malignos da sua casa. Antes, eu quero saber dos convidados, antes da gente entrar nas dicas, eu quero saber o seguinte. Eu sei que o Halloween a gente celebra aqui no Brasil há pouco tempo, vai. Tem alguma coisa que vocês costumam fazer? Tem alguma coisa específica? Vocês costumam vestir alguma roupa? Botar algum cordão de alho? Usar algum crucifixo? Vou começar com o Fernandão, que é o nosso convidado.
Todo mundo sabe que faz um tempo já que todo ano eu vou no cemitério com a minha túnica preta fazer um... Não, tô brincando. Eu gosto. Não, então, o que eu gosto de fazer é o seguinte: eu gosto muito de ir em festas que a galera se fantasia, festas temáticas do gênero. É raro você ter alguma festa que cai exatamente no dia do Halloween, né? Porque geralmente é no meio da semana e tal. Uhum. Eu gosto muito da festividade de poder encontrar pessoas, né? Geralmente conhecidos, e eles estarem fantasiados, eles se empenharem e tal. E é engraçado porque as pessoas não entendem muito, tipo, por que eu gosto tanto disso. É que pra mim o Halloween é o ano inteiro, entendeu? O ano inteiro eu quero fazer isso. O ano inteiro eu quero ver, sabe, gente se assustando e gente, sabe, se armando. Pra mim, é o que representa o gênero terror, né? Porque é uma coisa muito popular. Todo mundo tem contato com isso em algum momento da vida, né? E é o único gênero de cinema que tem um mês só pra ele, né? O mês do Halloween, tá? A gente tem festividade o mês inteiro por causa disso.
Maguinho, você, segunda-feira você não trabalha, né? É o seu dia
não,
de folga.
Não, trabalho,
Vai enfim, ter o quê? Sacrifício de virgem? O que vai ser?
Não. Mas o que eu acho legal que o Fernando comentou é que é o seguinte... Eu também concordo com ele que o sentir medo, eu me arrisco a dizer aqui, que eu acho que é o sentimento mais genuíno que existe, porque os outros você consegue maquiar, fingir que está sentindo, enfim, mas o medo, cara, o teu corpo vai te denunciar. Mas eu acho que são festas muito legais, os cursos de inglês fazem festas maravilhosas,
sim,
entendeu?
Sim.
Então é um clima legal, eu curto bastante também.
E o que você vai fazer, Maguinho, no Halloween? Já tem planos?
Cara, não, eu vou tentar jogar um joguinho que eu falarei daqui a pouco, que eu não consegui até agora, já tô com ele já há 6 meses, e, enfim, se eu não conseguir antes, dia primeiro, então, menos ainda mais, ver.
Eu criei um hábito, meu hábito é ver alguma coisa de terror. Gosto de ver uma série, um filme. É, vamos começar então com os temas, né? Vou começar com o nosso convidado, mas como a gente sempre faz.
Opa. Vamos lá.
Fernandão, você separou três atividades para a gente realizar no Halloween. Queria que você desse a sua primeira opção para o nosso ouvinte e por que essa atividade é uma atividade especial para ser praticada no Halloween.
Eu começo um ritual diário, praticamente, que me ativa na manhã. Então, ela me deixa mais produtiva. E esse ritual é nada mais nada menos que a leitura. Eu acho muito importante você começar o dia não se conectando com a internet no sentido de ver o seu feed, o Facebook, aqueles alertas, a galera chamando atenção, grupo, WhatsApp e tal. Em vez disso, você pega um livro e lê algumas páginas. Eu acho que ele te acalma, sabe? Te concentra. Só que, apesar disso, eu só li coisas de terror muito grosseiras. Então, não sei que tipo de dia eu tenho. Mas é por isso que eu quero recomendar um livro que me chocou muito, tá? Me chocou bastante, mas ao mesmo tempo eu gostei muito porque ele me permitiu entender que na literatura você pode fazer o que você quiser, desde que não fuja da sua proposta. E o nome do livro é Evangelho de Sangue, do autor Clive Barker.
Rapaz.
Todo mundo deve conhecer. Todo mundo conhece também o Pinhead, né? Do Hellraiser. Sim, né? Aquele vilão maravilhoso, característico, com a cabeça cheia de pregos alojada no crânio. E o que, que esse livro faz é o seguinte: ele pega um detetive espiritual, tá? De várias histórias do Clive Barker. É um detetive nos seus 40 anos e tal, que investiga casos de demônio, possessão, enfim. É um policial do sobrenatural. E ele vai de encontro com o universo dos cenobitas, né? Os cenobitas, que eram entidades que representavam, adoravam a dor e o prazer, nesse livro eles se misturam com o inferno católico. Então os cenobitas moram no inferno católico e o grande plot desse livro é o cenobito Pinhead começa a matar todos os grandes magos do mundo. Existe uma conspiração onde o Pinhead, né, o cenobita, começa a matar todos os magos do mundo, torturando eles para conseguir informações, feitiços, etc. E, por acaso, esse investigador, o Harry Damour, ele dá de cara, sem querer, assim, numa investigação dele, dá de cara com essa cena onde o Pinhead, ele confronta o Harry Damour e ele se vê no meio dessa conspiração. O que, que ele tá tentando fazer matando todos os magos do mundo, né? Cara, uma crítica contra a igreja, contra a cultura pop, enfim, tem muitas críticas muito boas. E só um aviso, se você passar do prólogo, você tá bem pro livro inteiro, porque o prólogo é o capítulo mais grosseiro do livro. Eu fiquei extremamente chocado. São 30 páginas de pura grosseria e violência, mas é só pra te dizer o que, que o cenobita pode fazer com algumas pessoas.
Rapaz! Porra,
belíssima indicação, hein?
Começou com o pé na porta já, hein, mãe?
É. Vamos lá. Outro motivo que eu gosto de indicar livro é que muita gente sente medo, né, de susto, né, aquele barulho alto, aquela imagem grosseira, e já no livro você não tem, sabe, essa porrada, né? Você tem mais uma construção dentro da sua cabeça. Então, por isso que eu acho o livro, no horror, ele é muito mais efetivo do que no cinema, porque a construção toda tem que vir de você. E é por isso que muita gente gosta ou não gosta de livro, mas esse livro é excelente. Tanto a escrita, que são capítulos bem pequenos, então são duas, três páginas cada mini capítulo, então parece cenas de filme, então todos os capítulos são muito rápidos e o livro vai embora muito rápido, é uma leitura muito gostosa, só mesmo você sobreviver até o final do prólogo que tá de boa.
É o Evangelho de Sangue, é isso?
De Sangue, Dark Side Books.
O nome já é fantástico.
Não, só o nome já é espetacular. A gente vai colocar o link de todas as dicas que a gente vai dar aqui, um link para você, se você se interessar por essa dica, você vai lá e clica no link da dica e você pode saber um pouco mais sobre todas essas dicas que nós vamos dar. Além disso, por favor, não deixe de mandar um e-mail pra gente, deixar um comentário de qual dica você gostou mais e qual dica você pretende fazer ou fez no seu Halloween depois de ouvir este cast maligno. Falando em maligno, Maguinho, vou seguir com você, cara. Qual é a sua dica para o nosso Halloween?
Como o Ratoscast fala para o Brasil e para o mundo, eu vou dar algumas dicas globalizadas, né? A minha primeira dica é um convite a todos a conhecer no Parque Hopi Hari, em Vinhedo, pertinho de Campinas, em São Paulo, a Hora do Terror. É um evento anual que acontece desde 2002. E é muito legal, porque é o seguinte, eu fui em 2015, que o tema foi a Cidade dos Esquecidos. O parque, como ele é muito grande, você não vai fazer o parque inteiro, né? Eles pegam uma parte do parque e tematizam ele inteiro, com, óbvio, com o tema do que foi. No ano passado, foi muito legal que eles fizeram uma cidade abandonada, né? Onde existia uma usina nuclear, teve uma explosão alguns anos atrás, e vazou muito lixo tóxico e tal. E as pessoas que moravam ali, com o passar dos anos, foram criando aberrações físicas, mentais, corporais, entendeu?
Tipo viagem maldita, assim.
Exatamente, exatamente. Então, assim, o parque, ele abre às 11h30 e ele fecha às 8h30. De 11h30 às 8h30, você entrando nessa parte do parque, você tem várias atrações, são mais de 250
Que isso?
atores, com uma caracterização muito legal. É um cuidado com a temática, com a direção de arte, com o figurino. Sim, realmente é muito, muito assustador.
Dá medo mesmo. Eu fico pensando assim, cara, aqueles castelos de terror que eu ia nos parques, assim, dá vontade de rir, ficar com pena dos
Legal assim,
atores.
que a cada ano, né, pelo que eu vi, porque eu sempre gosto de ver e tal quais são os temas, eles estão sempre melhorando, sabe? E o de 2015 foi muito legal, você consegue visitar a própria usina. Cara, eu fui com a Jana e, meu irmão, a gente se cagou, sabe? É muito legal, já falando da edição desse ano, que é um hotel mal assombrado.
Putz.
É um hotel onde vai ter um baile de debutantes. Trailer, você pode entrar lá na edição. E é uma edição histórica, né? De 15 anos. Então, assim,
Que irado.
promete, tá muito legal. E ele vai do dia 20 de outubro até o dia 11 do 12, até o dia 11 de dezembro, né? Então, assim, gente, quem tiver perto de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e quem quiser fazer excursões também, recomendo muito, que é muito legal e bastante assustador.
Também tem um outro com esse mesmo nome, acredito, ou Hora do Terror, eu não sei, que é no Parque Mirabolândia, que eu não faço ideia onde, acho que é em Recife. E também falam muito bem, já vi vários vídeos disso. Mesmo esquema, eles pegam metade do parque com vários atores. É
E
uma opção,
tematizam todo, né?
tematiza, é uma opção para o Nordeste, né? Não é para o Sudeste. Mas é bacana, cara. Eu gosto muito. Infelizmente não chega assim tão perto do que é lá fora, né? Lá fora é um.
É,
Se
o.
você vê uns vídeos da produção lá fora, você fica pensando, cara, esses caras estão perdendo dinheiro, porque pelo valor do ingresso que você está pagando para ver uma produção que eles botam fogo, sabe, nas coisas todas e quebram tudo, sabe? O valor de investimento dessas atrações são muito altos. É bom ver que o Brasil, a gente tem esse espaço para poder fazer coisas assim, né? E, cara, é um puta trabalho de maquiagem, um puta trabalho de
Sim, verdade,
cenografia,
verdade.
cara, atuação. Eu realmente só queria que tivesse mais investimentos de empresas nisso, né? Não só do parque, mas, tipo assim, pegar uma Warner Bros. Do Brasil, que tem dinheiro para investir em marketing, né, de filmes e tal, e fazer uma atração dessa, como é lá fora, né? Lá fora você pega a Fox e faz uma atração do Walking Dead, você pega o Warner e faz uma atração do
Ah,
Ouija,
verdade.
né? Então essas empresas, elas bancam certas atrações, até como publicidade. A Capcom fez agora o Resident Evil, então aqui no Brasil ainda não tem isso. E sempre em parceria com os parques. Talvez tenha esse ano em algum parque, tenha uma parceria dessa, mas ainda tá muito no começo. Eu queria ver mais sobre isso. E óbvio, uma incrível recomendação: se você puder visitar, tem pacotes de turismo, sabe? Em qualquer cidade você consegue comprar um pacote. E, cara, é um puta negócio para você que quiser viajar nesse mês, tirar um fim de semana. Realmente eu recomendo demais.
Legal. A Hora do Horror. Então fica a dica do Maguinho aí. Se você quiser saber um pouquinho mais, clica na dica no nosso post. E aí você vai descobrir um pouco mais, ver esse trailer aí que o Maguinho falou. Fiquei curioso, hein, Maguinho?
É
Interessante.
muito legal, cara. Esse ano promete ser muito maneiro.
Olha só, a minha dica também é uma atividade. Eu não conhecia isso. Eu pedi uma sugestão de alguns amigos. E a Patrícia Costa, que faz o cast aqui com a gente, me deu uma sugestão que eu achei genial. Se chama Escape 60, aqui no Brasil. Também conhecido como Quarto do Pânico. Vocês já ouviram falar nesse Escape 60? Não?
Não, cara, não. Já tô curioso já como é.
Olha só. Primeiro eu queria começar recomendando o seguinte. Você que nunca ouviu falar no Escape 60, assim como eu, entra no YouTube, bota Escape 60. Você vai ver um trailer de poucos minutos, rapidamente, pra você ter uma ideia do que é. Vou explicar pra vocês. O Escape 60, você e seus amigos, sua família, ou seus amigos, enfim, são trancados numa sala. A sala, ela é temática, ela pode ser uma cozinha, um quarto, um porão, o que você quiser. Daí vai da criatividade, das opções que eles estão te oferecendo. No Halloween, o Escape 60 tá oferecendo, obviamente, coisas relacionadas ao terror. Então, assim, você é trancado nessa sala, nesse lugar, nesse local, e você tem 60 minutos, uma hora, pra decifrar códigos que estão escondidos naquela sala, achar itens que também estão escondidos, ou podem estar, obviamente, na sua frente, você não sabe que eles são importantes, e você tem que resolver enigmas pra conseguir encontrar a saída em 60 minutos. Não adianta cada um correr pra um lado, né? Deixando bem claro pra você que se interessou pela ideia. Não adianta cada um correr pra um lado e levantar tudo e achar, não vai achar nada. A questão é toda de pensamento. Todo mundo tem que, né, pensar como uma equipe. Todo mundo tem que trabalhar em equipe pra achar as dicas. Então, com a proposta do Halloween, existem outros elementos. Por exemplo, eu sei que tem um quarto lá que vão ter zumbis. É toda uma questão de você usar a sua cabeça, usar a inteligência pra poder escapar do quarto naquele tempo proposto. Tem um site, é www.escape60.com.br. Existe aqui em São Paulo, onde eu moro. Tem no Rio, tem em Curitiba, tem em Belo Horizonte e tem em Fortaleza. Então aqui no Brasil, se você mora em alguma dessas 5 cidades que eu falei, pode procurar.
Já tô olhando
pois
aqui.
É, cara, pois é, pois é. E eu acho que deve ser uma coisa muito divertida de fazer com a família. Se a sua família, né, anda meio brigada, ela acha que é legal. E com os amigos, então, é uma coisa que eu acho que deve ser sensacional. Deve ser hilária.
É legal, cara.
Pra você participar.
Muito legal, cara.
E eu li alguns comentários, as pessoas falaram que dá medo mesmo, hein? Dá medo. Sim, que o tempo, cara, vai acabando e você vai vendo que a coisa não, você não vai achando e o estresse vai aumentando. Mas todo mundo que participou falou muito bem. Fernandão, você já ouviu falar no Escape?
Cara, eu já ouvi falar assim. Teve uma época que eu tava mexendo muito com o website sobre HP Lovecraft, e um desses escapes, uma dessas empresas que fazia essa sala, entrou em contato com a gente pra falar sobre uma sala baseada em Lovecraft, né? Você tinha que descobrir o que aconteceu com o homem louco que deixou um diário e tal, e aí você tinha que achar símbolos de Lovecraft e tal, foi uma coisa muito maneira de ver. E aí depois eu não me liguei mais, assim, sempre ouvi a galera participando e tal, mas eu não tinha ideia da proporção que a coisa tomou, né? Porque agora você tem diversas salas, né? Não só a temática do Halloween agora, que parece bem incrível, mas eu tô vendo aqui que tem, tipo assim, salas temáticas Corredor da Morte, onde todo mundo viram preso. O outro tem uma sala temática de concurso de culinária, onde um dos participantes saiu mais cedo e tal. Aí tem outro que você tem que roubar as fichas de um cassino. Enfim, tem vários. E tem um, inclusive, aqui, um agora em parceria com o PlayStation. Eles estão fazendo uma sala do Uncharted 4, né? Pra quem gosta do jogo. Pô, é um outro mundo, assim, pra mim. Eu não imaginava tomar essas proporções. E achei maravilhoso. Eu só achei um pouquinho salgado o preço, eu não sei. Tipo, acho que dividindo não sai tão caro. Mas é uma experiência bastante única, né? Não é uma coisa que você vai ficar jogando toda semana, né? Assim que funciona.
Ah, sim.
Mas assim, você pode levar um susto no começo, mas com certeza a experiência que você vai viver lá dentro, e enfim, tudo que rola lá dentro, justifica pra tanta gente participar disso, cara. Muita gente.
É verdade. Sabe, participar. Tava olhando disso aqui, vários comentários legais, assim. Bela dica, Marcelinho.
Eu quero agradecer a Patrícia pela dica.
Isso aí, Paty. Beijo no coração.
Fernandão, emenda, por favor, na sua próxima dica para o Halloween 2016.
Beleza. A minha próxima dica ia ser um filme clássico, né? Mas eu vou considerar aqui que você já assistiu O Enigma de Outro Mundo, né? Que é um dos maiores clássicos do cinema de terror, do John Carpenter, efeitos especiais e tal. Então eu vou...
Maravilhoso.
Eu quero recomendar um que ninguém assistiu, né? Praticamente ninguém assistiu. Mas também tem muitos méritos, que é um filme de found footage. Olha aí, é um filme de filmagens encontradas, que se chama...
Renatão adora.
Olha aí. Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. O Brasil
ficou... Rapaz, eu amo esse filme.
Por Trás da Máscara, A Ascensão de Leslie Vernon, que conta a história de um serial killer prodígio, né? Um wannabe. Ele quer se tornar um serial killer, ele se esforça bastante, ele faz todo o planejamento, e aí tem uma dupla de repórteres que estão lá documentando, né, essa coisa. O pessoal acha que é uma palhaçada, o filme tem muitas questões de comédia, né? Tem muitas ironias, muitos atores famosos dos filmes de terror participam desse filme, né? Desde a velhinha do Poltergeist até o Fred Kruger. Enfim, é uma grande homenagem aos filmes de slasher, serial killer da década de 80 e 90. E é um filme maravilhoso porque ele te dá essa ironia, né? Esse humor todo. E a partir de um determinado momento do filme, ele vira um filme de terror de verdade. Então, isso é muito legal como ele faz essa dinâmica, né? De como as pessoas se divertem com antes e depois. E toda a construção do personagem, enfim. Realmente, é um estudo sobre o serial killer. É um estudo sobre os psicopatas no cinema, entendeu? Tipo assim, quais são os estereótipos? Quais são os titulares? faz, como é que você faz a galera começar a transar, tipo, incentiva, sabe, os jovens pra eles poderem matar. E, enfim, tem toda uma, sabe, uma construção aí que faz, na verdade, uma grande análise dos filmes de slash da década de 80 e 90, uma grande homenagem. E, consequentemente, é um filme muito bom pela proposta, pelo formato de found footage que eles quiseram fazer.
Eu adoro esse filme, eu já vi esse filme, eu já perdi a conta. Esse é um filme pouco conhecido aqui no Brasil, mas... De todas essas produtoras de Hollywood que estão querendo voltar com Sexta-feira 13, voltar com A Hora do Pesadelo, voltar... Cara, se tem um filme que merecia uma continuação, é esse filme. Esse filme merecia uma continuação. Esse personagem merecia outros filmes. O começo do filme, você ri demais. Ele, o Vernon, é uma figuraça. Ele é, tipo assim, uma pessoa que você gostaria de ter como amigo. Até você descobrir que o sonho dele é querer ser um serial killer. Ele é de passar mal de rir. Ele é aquele cara feliz, alegre, ele vê o lado positivo em tudo. Você não acredita que aquele cara pode ser aquele serial killer. Até o momento que, como o Fernando falou, ele vai, o filme vai mudando. E se tem um filme, se tem uma produção que eu acho que consegue fazer muito bem essa transição de um gênero pro outro, é esse filme. Todos os elementos do filme de terror, ele tá te jogando e você talvez não esteja vendo. Porque você tá se divertindo com o filme, tá rindo, tá rindo, não sei o quê. E ele tá te jogando lá. E quando ele realmente vira um filme de terror, você não se sente enganado. Porque muitas vezes, né, Maguinho, às vezes a gente até comenta disso. Eu até falei sobre um filme que eu pessoalmente não gostei tanto, que é o Cloverfield, o último Cloverfield saiu, Rua Cloverfield 10. Uhum. Eu me senti meio traído com o filme, porque eu até tava gostando do início, de repente ele virou um outro filme, mas foi muito de repente. Eu entendo que isso foi um artifício que o diretor queria, não vou entrar nesse mérito de novo, mas esse filme, ele tá te vendendo o filme de terror o tempo todo, e você que não tá comprando.
Eu acho que ele te prepara junto com o próprio protagonista, entendeu? No final das contas. Só que você também mantém o lado cético dos repórteres, porque você fica falando, cara, é uma grande piada, uma grande zoeira, a gente tá, tipo, adorando essa palhaçada toda, a gente tá adorando essa mentirinha toda. Aí quando o cara realmente, sabe, faz o que ele se propôs a fazer o tempo todo, muda completamente, mas você não é traído, porque o filme é sobre isso, né? É sobre a ascensão de um serial killer. Essa desconstrução do slasher e tal é o que dá toda a graça, assim, é o que dá, tipo assim, a satisfação do espectador de assistir um filme desses. É você saber que não tá sendo enganado em nenhum momento, saber que todos os clichês que você imaginar, ele tá te jogando, te mostrando e tal, e no final das contas ele, tipo assim, faz exatamente o que ele se propôs a fazer. Eu, assim, no meu caso, eu tava torcendo pra ele, sabe? No final das contas. Eu não queria que fosse, tipo assim, só uma besteira, sabe? É, tipo, só uma invenção, só um show-off pra você aparecer na televisão. Porque o personagem passa que ele realmente gosta daquilo, ele realmente se importa com aquilo, né? Ele realmente quer fazer aquilo porque é uma parada que ele ama, sabe? E eu fiquei torcendo pra que ele chegasse em alguma conclusão, mas a conclusão foi, de fato, virar um vilão. Então, tipo, isso é a maior jogada que teve no filme.
Por isso que eu falo que ele merece uma continuação. Repete o título só, Fernando, porque o título...
É Por Trás da Máscara, O Surgimento de Leslie Vernon. Em inglês, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon.
O trailer é muito legal.
Muito legal. O filme é de 2006. Uhum. Maguinho, você pode dar a sua próxima dica pra gente, por favor?
Vamos lá. A minha segunda dica, cara, é bem diferente. E eu acho que não podia deixar de fora dessa lista de coisas pra se fazer no Halloween. Uma mídia que tá muito em foco, que é o celular. E eu vou indicar um jogo, cara, que eu me surpreendi demais. Foi uma indicação de um outro amigo meu. O nome do jogo se chama Night Terrors. É um jogo que eu não sabia nem que ele existia. Ele lida com a realidade aumentada. Tudo que a gente já viu e já encheu o saco com Pokémon GO, nós vamos ver agora numa versão terror, né? E o que é muito legal? Muito legal, que eu me surpreendi. O jogo, ele não é de graça. Você consegue baixar ele só pelo iPhone até agora, pelo sistema do iOS, por 99 cents de dólares. É menos de um dólar. E é o seguinte, cara... Você transforma a sua casa naquele ambiente pro jogo. Você precisa apagar as luzes todas da casa, colocar um fone de ouvido e com a realidade aumentada, com a sua câmera virada para frente, né? Ele consegue fazer uma fotorrealidade de todo piso, teto, chão, parede e dali ele vai criar uma temática na sua casa. Ele no momento tem dois objetivos só, que é achar no meio da sua casa, você tem que ir andando para ir descobrindo coisas, né? Tem que salvar uma garotinha e o segundo é tentar tentar sair da casa. Cara, é muito legal. É muito assustador porque, assim, você tem que embarcar. Óbvio, você não vai conseguir jogar com a luz acesa, ouvindo El Chan, entendeu? Com a sua mãe fazendo unha.
Belo exemplo, mãe. Belo exemplo.
Não vai, não vai. Apaga não vai. A luz toda da casa, espera todo mundo dormir, entendeu? Coloca o fone de ouvido e vai conhecer a sua casa.
Você tá
sua casa
louco.
Nunca... A sua casa nunca vai ser a mesma depois de Night Terra. Eu joguei uma vez só. Não consegui da segunda vez ir até...
Foi até o final, pelo menos?
Não fui também. Não fui também porque... Cara, tu é muito...
Jogou a cueca fora depois?
É muito assustador. Não, eu simplesmente desliguei. Desliguei e acendi a luz. É, mas, cara, então assim, super recomendado. Quem quiser conhecer, é só jogar lá Night Terror. Compre o jogo, cara, é muito legal. E a empresa diz que ela até dezembro, até o Natal, ela vai colocar mais 3 objetivos. Total de 5, entendeu? Tá. Então, assim, basicamente é isso, cara. E o que é legal é que, assim, em cada casa você vai conhecer uma história diferente, temáticas diferentes. Toda ambientação que eles fazem é com muito capricho. Não é mal feito, não é aquelas coisinhas que... Aqueles spritezinhos sem graça, é muito bem feito. Então, assim, é super recomendado e encare, se for capaz.
Olha só, eu tô muito fora, eu moro sozinho, o prédio é velho, as paredes aqui rangem. Então, eu tô muito fora. Fernandão, conhece esse jogo?
Eu conheci esse jogo quando ele tava no, na parte de crowdfunding, né? Ele de
crowdfunding,
foi,
é verdade.
Ele foi feito no Indiegogo e eu lembro que na época, né, que lançou a campanha Nego Ficou Maluco, pô, saiu em várias mídias e tal. Eu adoro esse tipo de jogo de realidade aumentada. Minha única coisa contra ele, né, tipo, de ruim que eu não fiquei muito feliz é que ele só é exclusivo pra iPhone, iOS. Então isso limita muita gente que não tem
verdade,
acesso, né?
Verdade.
É uma pena. Assim, ele é compatível com vários aparelhos da linha do iPhone, mas eu acho que esse jogo poderia ganhar uma adaptação para Android e permitir mais pessoas de terem essa experiência. Eu acho que até para os próprios desenvolvedores isso ia ser interessante. Claro, claro. Mas a história, cara, a proposta é maravilhosa. Isso aí é só, tipo... um pulo para o que a realidade aumentada deveria ser, entendeu? E eu acho até mais legal do que realidade virtual, que você bota o óculos, e aí as pessoas podem até discordar de mim, mas eu acho que a realidade virtual, você tem um mundo 3D que você usa um óculos e movimenta com controle. Mas quando você pega o seu celular e leva para dentro da sua casa, você tem que andar, e você que tem que ouvir, enfim, é uma experiência muito mais assustadora e imersiva.
Nossa,
então, nesse ponto, é pô, maravilhosa a ideia. Você tem que jogar com todas as luzes apagadas e só usar a luz do seu celular,
a luz
tá?
da câmera.
Então, a luz frontal acende, você tem que explorar a sua casa com a luz e, óbvio, botando fone de ouvido, que é assustador o que você vai ouvir.
Você tá louco que eu falei.
E uma
isso.
coisa, Fernando, que eu ia falar, assim, cara, Marcelo, o som, cara, o som é muito legal, sabe? O som, o som, se você colocar o volume baixinho, ele já é alto, sabe? Então, assim, é muito imersivo, cara, é muito imersivo e dá um cagaço absurdo. Então, assim, cara, é muito recomendado, cara. Night Terror.
Nossa, olha, eu tô aprendendo muita coisa com vocês hoje. Mas olha, se tem uma coisa que eu posso dizer, estou fora, é isso, cara. Essa eu não encaro, não. Mas, ó, boa dica, hein? Boa dica. Como é que é, Magui? Night Terror. Night Terror. Clica na dica aí também do Maguinho. Excelente dica de vocês dois, aliás, hein? Eu queria indicar uma série que eu comecei a ver despretensiosamente. Falei, vou ver o piloto, vou ver o que rola. A série se chama O Exorcista, baseada muito pouco no filme, mas no livro do William Peter Blatty. A série se chama Exorcista, como eu falei, é do canal FX. É uma série que, de todas essas séries novas, baseadas em filmes antigos, que estão aparecendo por aí, essa é disparada a que eu mais gostei. Só pelo piloto, se você não quiser ver o resto da série, eu acho que tem algum problema com você, porque você realmente não gosta de filmes de terror. Porque tem uma surpresa no episódio piloto que é... Tipo, quase caí da cadeira quando eu vi a surpresa. Todos os episódios tem uma surpresinha lá pro final do episódio. Tem um detalhe que você pesca, né? Que ficou em aberto e tal. A violência dessa série é inesperada dentro da série. Quer dizer, ela acontece numa hora que você realmente não espera. E ela é absolutamente insana. Ela lembra muito o filme. Porque existem coisas que eu pessoalmente não lembro de ter visto em outros filmes. O elenco do filme é muito bom. As atuações são muito boas. Aliás, a Gina Davis é o nome, acho que mais conhecido da série. Ela faz a mãe de duas meninas, né? Os efeitos especiais dessa série são, assim, bem diferentes do que você tá acostumado a ver em séries de televisão. Geralmente, as séries de televisão, elas têm que ser feitas com uma agilidade maior. Então, eles não têm muito cuidado com os efeitos especiais. Às vezes, né, algumas séries de ação, você vê que a explosão é mal feita. Os efeitos não casaram muito bem. A luz não casou. Dessa série, não. Essa série, ela tem efeitos muito, muito bons. A história é envolvente. Apesar de você achar que você conhece a história, você vai ser surpreendido pela... Ela foi feita para as pessoas que viram o filme. Eu não vi ainda o quinto episódio, mas eu tô sabendo que tem uma ponte com o filme em algum lugar. E isso me lembra muito, aliás, uma outra série que é baseada num filme antigo, que também é muito boa, que é a série Fargo, que também faz uma ponte extraordinária com o filme. Então eu acho que eles seguiram muito a linha do Fargo. Então eles pensaram, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. E eles estão acertando demais, até onde eu vi. Eu só vi metade da série, por enquanto, da primeira temporada. Mas recomendo muito. E olha, a partir do quarto episódio, que foi até onde eu vi, o bicho já tá pegando. Então, a série não demora muito, a história caminha muito rápido, e quando você menos espera, o exorcismo já tá rolando. Fica a dica, se você quiser ficar em casa vendo uma série, procura O Exorcista, do canal FX. Vale a pena, recomendo.
Eu só vou adicionar duas observações. A única coisa que eu me informo da série, eu não tenho tido tempo de assistir série, mas é uma série que eu quero muito assistir, eu vou pegar pra assistir uma vez só. Mas eu lembro de ver, não só alguém comentando comigo, mas alguns sites falando que o quinto episódio tem um dos maiores plot twists que você nunca ia esperar na vida. Então, meu maior medo era, tipo, eles refazerem o filme exatamente como o filme é, e não adicionarem nada à história. Todo mundo fala que, tipo assim, ele é completamente...
Não é isso.
Agora, a segunda coisa é, eu recomendo também o livro. O livro que virou filme é do diretor que você acabou de dizer.
É o William Friedkin, o diretor, e o autor é o William Peter Blatty.
Então, o William Peter Blatty, ele fez uma novel, né? Ele fez um romance baseado numa história real. E essa história real você encontra no livro Exorcismo, tá? Também da Dark Side Books. Um livro jornalístico. Tá? Ele não tenta inventar nada, ele só usa as coisas que estavam escritas no diário dos padres que realizaram o exorcismo e também no depoimento das famílias. Ele não tem nada do que o Hollywood criou, assim, basicamente. Ele é muito mais eficiente por isso, na minha opinião, porque ele traz os relatos numa linguagem jornalística, sem exagerar, sem inventar, mas são sempre coisas, tipo, muito reais que você consegue acreditar. Então, um dos livros que mais me deram medo nesse ano é Exorcismo, Thomas B. Allen.
Fernandão, vou voltar pra você então, sua terceira dica do Halloween 2016.
Vamos lá. A minha terceira dica é um jogo de terror, olha aí. E na verdade ele nem é um jogo, ele é uma demonstração de um jogo que foi lançado.
Pronto, já tô falando.
Puta que pariu, já tô aqui.
Vai lá, vamos lá.
Vamos lá, você pode baixar ela, né, atualmente no PlayStation 4, computador Steam, ou no seu Xbox One. É da produtora Red Barrels Games e se chama Outlast 2. Que pra mim é um dos melhores jogos, assim, maiores apostas do ano que vem, de 2017, para jogos de terror. Ela é uma continuação direta do primeiro jogo, Outlast, mas ela tem uma história completamente diferente, um cenário diferente, personagens diferentes. A história começa com um casal de investigadores, jornalistas e tal, que eles encontram uma mulher grávida pela beirada de estrada, só que ela acaba morrendo, ela não consegue sobreviver. E esse casal começa a investigar uma comunidade mantida por um fanático, né, um líder religioso, que mantém a galera, centenas de pessoas, e pro culto deles, só que a coisa perdeu o controle. Então, início, você imagina que seja uma coisa meio uma massacre de Serra Elétrica, né? Você encontra um dos sobreviventes no meio da estrada e vai verificar. E aí você depara com
lembra bastante.
Só que esse jogo, ele é baseado num caso real, que é o massacre de Johnstown, de 1978. Que se você botar no Google ou no Amazon, você vai ficar muito chocado. Não recomendo. Se liga só no meu relato. Em 1978, um líder religioso, ele conseguiu uma pequena terra no noroeste da Guiana para construir uma nova sociedade, né? Uma sociedade utópica. Isso aí eu tô falando no auge do tópico hippie da coisa, né? Quando já tava acabando toda a comunidades autossustentáveis, enfim, era uma coisa muito utópica. Só que esse cara, ele foi político, depois foi religioso, e aí ele, tipo assim, surtou de vez e se mudou pra Guiana, né? Com uma galera. E nisso ele começou a criar uma pequena comunidade livre de todo o governo, tá? Então, não tinha apoio do governo dos Estados Unidos, não tinha apoio de ninguém. E até que naquele momento onde tinham 918 pessoas lá, naquele assentamento, e a maioria delas estava em sistema de escravidão. Muitas queriam fugir, quem tentava fugir acabavam sendo mortas. E aí, em 1978, um senador dos Estados Unidos, muito famoso, foi visitar a região para falar, né, com esse líder político, religioso e tal. Quando esse senador foge do local junto com algumas pessoas, né, dá asilo para algumas pessoas, esse líder religioso, ele mata o senador, mata toda a tripulação, mata todo mundo, e depois conduz as 900 pessoas a realizarem um suicídio coletivo. Você tem fotos disso, né, fotos de documentário sobre 900 pessoas cometendo suicídio. Esse foi um dos casos mais que repercutiram maior na comunidade internacional. Foi o maior massacre em massa antes do 11 de setembro, então isso ficou muito marcado, e aí eles pegaram esse jogo, né, o Outlast e falou, poxa, como é que seria depois, né? E se alguns sobrevivessem? E se, na verdade, eles fossem um pouco mais longe do que isso? Você controla, você tá com esse casal que vai para esse vilarejo, sofre um acidente de helicóptero, você controla o homem, e a esposa dele, ela é mantida refém dentro desse vilarejo, e aí você só tem a sua câmera, uma luz noturna, e você tem que explorar o que tá acontecendo nesse vilarejo. E, cara, vale tudo. Vale desde um poço só de fetos mortos até você cair num poço e entrar numa paranoia do seu passado. E uma cena onde você precisa correr pela plantação de milho, sendo perseguido por assassinos com lanternas. Cara, é realmente uma das maiores...
Rapaz, tô fora. Tô muito fora.
É uma das maiores experiências de terror que eu tive, assim, nos últimos tempos com o jogo. E o Outlast 1 já é bastante pesado, mas o 2 conseguiu me trazer esse interesse por uma história muito original.
Maguinho, vai encarar essa?
Ah, cara, eu ia comentar aqui, eu tenho o Outlast 1, né, eu comprei tem uns 6 meses atrás, não consegui zerar, porque fica muito complicado quando você, assim, você joga um Silent Hill, um Resident Evil e tal, você tem aquele clima de terror e tal, mas você tem algo pra se defender.
Certo.
Né? Uma escopeta, uma pistola, um machado e tal. No tanto Outlast como o Alien Isolation, você não tem nada, cara. Você não tem nada. Ou você corre, entendeu?
É
desesperador, porque você não tem como contra-atacar. É uma experiência imersiva absurdamente incrível. O primeiro já foi fantástico e o segundo promete ser incrível também. Não sei se vou ter coragem, não. Creio que não, mas... Sim.
Eu fiz um gameplay dessa demo, então se você quiser deixar aí o link, se alguém não tiver acesso ao jogo ou não quiser jogar numa condição deplorável como eu joguei, você pode ver eu jogando e comentando sobre as referências, né? Eu não fiz um vídeo levando susto, né? Mas eu fiz um vídeo falando sobre as curiosidades, a história. Então se você quiser ver...
Então olha só, se você quiser saber um pouco mais sobre o Outlast 2, dá uma olhadinha no link aqui que a gente botou também no site. Você vai conhecer um pouquinho mais desse jogo. Maguinho, a sua... terceira dica, por favor.
Como eu falei, dicas bastante interessantes de todo mundo e dicas bastante globalizadas também. Vamos dar um pulinho na Big Apple, né? Na cidade mais cosmopolita do mundo. Vamos dar um pulinho quem tiver em Nova York. Convido a todos a conhecer a Times Square, uma genuína haunted mansion na Times Square, na Times Square, entendeu? É na 8ª Avenida, não lembro o endereço, mas enfim, é perto dos teatros ali da Broadway. Tem uma história muito engraçada. Quando eu fui em 2014, tava chovendo, saí de uma peça, e isso era o quê? Era umas 10 e pouco da noite, não tinha ninguém na casa. Aí pagamos a entrada, acho que foi $30 pra cada um e tal, subimos uma escadaria, muito legal, toda tematizada e tal, e a gente viu que o próximo horário era meia-noite, que era a última sessão, de você encarar aquela casa, andarilhando pelos cômodos, todos tematizados e tal. E aí eu falei, tá, beleza, o show começa daqui a meia hora, quer dizer, a porta abre daqui a meia hora e, enfim, ninguém chega, só tem eu e você aqui, Jana. O que nós fazemos? A gente foi, a gente... tomou um drink e tal, tem um barzinho muito legal também, com nomes de drinks maravilhosos. E aí, cara, deu meia-noite, não tinha ninguém. E aí o porteiro, né, o cara que abre a porta, era um cara todo esquartejado, com uma maquiagem espetacular. A gente entregou o ticket, aí eu perguntei, cara, não tem mais ninguém aqui, só eu e ela, cara. Exatamente. Sejam bem-vindos e sobreviva, se conseguir.
Não.
Eu falei, Jane, e aí, vamos? Só nós dois? Ela, vambora. Cara, Marcelinho e Fernando e cara, amigo ouvinte, quando o cara abriu a porta, tinha uma escadaria gigante e um cara olhando pra mim de uns 2,5 metros com uma corrente batendo no chão, pá, 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 eu falei, meu irmão, vai pra porra, eu não subo aqui nem a cacete. Dei minha volta e falei, cara, olha só, não vou subir mesmo, o cara vai, vai, não tem coragem.
Vai, vai,
só, só tem eu e ela, não tem condições nenhuma. O que, que você pode fazer? Olha, então, olha só, volta no dia seguinte, que a casa vai estar mais cheia, você pode ir com mesmo com outro grupo e vai vocês dois. Falei, beleza. Aí fomos pro hotel, voltamos no
tu
dia.
Tu não subiu, primeiro dia tu nem subiu.
Ah, não, nem Deus subi. Céu. Olhei
só pra tomou chave, drink.
O cara tava me esperando, tipo um açougueiro, um cara com muito grande, um gordão, com uma corrente. Ele dava umas porradas no chão.
Não, eu tô do teu lado, eu te dou razão.
Cara, eu falei, meu irmão, nem me pagando. Um abraço, amanhã eu tô aí. Aí no dia seguinte fomos, entendeu? Tinha um grupo de mais de 10 pessoas.
Já com cara, outra cueca,
casa,
né?
E a aí tranquilo, tava ali no meio de todo mundo e tal. E a casa é muito legal, você passei por uns, dá uns 15 minutos andando, entendeu? Por vários cômodos muito legais, uma direção de arte, uma cenografia muito caprichada. Dá muito medo, porque eles chegam muito próximo de você, muito perto. Tem aquelas regrinhas básicas de não poderem encostar em ninguém. Eles não podem encostar em você também. Mas os sustos são muito legais. Então, assim, super recomendado. Times Scary. Não vá sozinho, entendeu? Espere um grupo legal pra ir. Tem várias sessões, tá aberta. Se eu não me engano, ele só não abre segunda-feira. Mas, enfim, quem tiver em Nova York e quiser conhecer um pouquinho dessa genuína Haunted Mansion, super bem recomendado, Times Scary.
Ela funciona o ano inteiro, então você, se em algum momento você decidir ir a Nova York, se você agora no Halloween, não necessariamente no Halloween, mas se você for em outro momento, faça questão de conhecer o amigo do Maguinho, o batedor de corrente.
É muito legal, cara, é muito legal.
Muito bom, cara, quero muito visitar.
Boa dica, Maguinho. Valeu pela dica. A minha terceira dica, na verdade, ela também não é minha. Eu esbarrei nessa dica porque eu estava olhando uns posts antigos do nosso querido Fernando Ticon.
Olha aí.
Oh, que legal.
Olha só. E eu esbarrei numa dica dele, que ele estava dando para algum amigo dele, de curtas de terror. E ele postou no Facebook isso, e eu me deparei com esses curtas, e aí você já viu, né? Resolvi dar uma olhadinha. O link desses curtas eu vou deixar, é um post do BuzzFeed. O título é 16 filmes assustadores para você assistir em 20 minutos ou menos. São todos curtas. Eu acho que é legal a gente falar um pouco de curta, porque o trabalho de curta tem ganhado até um pouco da mídia, né? Porque esse ano a gente teve o Lights Out, que era um curta e virou um filme, né?
Uhum.
E o Mama também, né? Um filme de algum tempo atrás, mas também virou um filme.
Jogos Mortais também.
Filmes de sucesso. Primeiro. Jogos Mortais também, é. Todos filmes de sucesso e tal. E esse post, ele tem 16. Alguns são bem bobinhos, alguns são bem clichês. A maioria, a grande maioria, é bastante assustador. Eu resolvi tirar um dia e assistir todos pra poder falar deles, pra poder dar a dica. E rapaz, como eu falei, eu moro sozinho, o meu apartamento range. Eu nunca tinha reparado antes que o meu apartamento rangia tanto. Eu vou falar dos que eu gostei. Eu gostei bastante desses que tem lá. O primeiro é bem legal, se você curte aqueles jump scares, né? É o Bad Fellows, é o primeiro curta. Apenas 2 minutos. Mas olha, o primeiro minuto desse curta já dá um medinho. O final não é tão legal, mas enfim, dá um bom medinho. O que eu mais gostei é o número 3, se chama Vicious. Tem 12 minutos. É o tipo de filme de terror que eu gosto. A gente falou do Invocação do Mal. É bem nessa pegada. Tem uma trama legal. Eu confesso que eu vi ele em 3 partes. Porque eu pausava, eu ia lá, bebia uma água, acendia uma luz. Tem 12 minutos, Maguinho. Eu assisti um pouco o programa de esporte, né? Ia me falando, não, você vê, cara. Qual o teu problema? Tu já viu vários filmes de terror? Vai encarar. Aí eu via mais um pouquinho e... Vicious! Te desafio a ver ele inteiro. Um outro que eu queria falar... Passenger. Tem 3 minutos, Maguinho. É o número 10 da lista. Achei muito legal. A ideia dos curtas é muito boa. É como eu falei, algumas coisas podem te incomodar. Pô, isso aqui poderia ser melhor. Esse ator podia ser melhor. O final podia ser melhor. Assim, você tem que embarcar na ideia. A ideia é muito boa. E como o curta vai te levando, né? É muito interessante em pouco tempo como os caras desenvolveram bem. Além desses 16 doce post, eu queria falar de 2 curtazinhos também, que são muito legais, não estão nessa lista, mas valem a pena. Um saiu há pouco tempo na internet, se chama Teddy Bears Are For Lovers. Conta a história de ursinhos de pelúcia que se revoltam com o ex-dono.
Tirado.
É mais na linha do brinquedo assassino, né? Ele vai mais pra comédia, ele é bem interessante, é muito bem feito. É como se os bonecos ganhassem vida e fossem cobrar por que aquele dono deles, né? Deu pras namoradas psicopatas, psicóticas, loucas, né? Abandonou eles e eles se juntam e vão cobrar isso do rapaz que comprou, os comprou e os largou na casa das ex-namoradas. É bem interessante, é bem curtinho também. E um outro é um dos melhores curtas que eu já vi sobre zumbi, sobre um apocalipse zumbi, chama Cargo. Todos eles têm no YouTube. Cargo é sobre um pai que tenta cuidar do seu bebê, da sua filha, né? Se eu não me engano, é uma menina. E durante uma situação muito, muito bizarra, ele tem que cuidar para que aquela criança sobreviva a um apocalipse zumbi. Muito inteligente. Mais inteligente do que algumas séries e alguns filmes sobre esse tema. Queria saber do Fernandão. Fernandão, você tem algum desses aí que você quer recomendar? Queria fazer um comentário sobre isso?
Cara, eu realmente eu não cheguei a ver a maioria desses filmes. Eu realmente assisti vários filmes já de curtas nesses tempos, mas eu não parei para ver esse artigo em específico. Eu reconheço alguns deles aqui, mas em especial eu recomendaria todo o trabalho do David F. Sandberg, que é o cara que fez o Attic Panic, que é o número 12 aí da lista, que ele faz com a esposa dele, né? Ele fez antes e depois de lançar o filme Quando as Luzes Se Apagam, Lights Out. Então, mas ele também publicou outros curtas de terror e eles não possuem diálogos. Então é muito importante você fazer um curta-metragem que consiga falar com o máximo de pessoas possível. Uma das formas é você não inserir diálogo que realmente prejudique o entendimento ou seja muito necessário. Desse diretor que tem se tornado uma revelação, ele está produzindo Annabelle 2 agora, tem pós-produção já para o ano que vem. Produziu Quando as Luzes Se Apagam, já está produzindo Quando as Luzes Se Apagam 2. Então é um cara que, tipo assim, surgiu do nada, com 35 anos, ele foi descoberto aí com o curta dele e foi chamado para Hollywood para trabalhar e tá fazendo esse sucesso aí. Um bom curta-metragem, ele é mais difícil de fazer do que muitos longas, porque você tem que condensar uma ideia, né, um conceito e fazer com que ele funcione em 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos às vezes. Sim. E é muito pouco tempo.
E como eu falei, as ideias são muito boas. Por isso que, assim, eu te desafio, uhum. Se você que tá ouvindo a gente, tá pensando em sentar e ver um filme, que é, como eu falei, é um hábito meu, né? No Halloween eu gosto de sentar e ver um filme de terror. Eu desafio você a pegar esses filmes, mais essas dicas que o Fernando tá dando e que eu tô dando, que eu vou botar o link aqui, pega esses curtas e tenta ver. Vai ser mais ou menos a duração do filme que você ia ver. E, rapaz, te aconselho a fazer isso como fala o Maguinho, com alguém do lado, porque sozinho dá medo, muito medo. Então, olha só, eu queria agradecer vocês, né? Foram 9 dicas extraordinárias. A gente deu dicas dentro de dicas também, né? Então, assim, eu queria só fazer um apanhado com vocês. Antes de mais nada, perguntar pro Fernando. Esse mês nós temos alguns filmes de terror, né? Estreando. A maioria já tá em cartaz. Agora, pro dia 31 do Halloween. Eu queria só falar bem rapidinho, Fernando, desses filmes. Se você tem algum pra você indicar. Se você acha que vale a pena pros nossos ouvintes. Caso eles queiram ir pro cinema, né? Uhum. Saber um pouco mais sobre eles. A gente tem A Maldição da Floresta, que estreou dia 6. Nós temos também 12 Horas pra Sobreviver, o Ano da Eleição. Que, na verdade, é Uma Noite de Crimes 3, isso, né? E aqui no Brasil mudou o título.
Mudou o título.
Pois é, o The Purge. Aqui no título mudou, mas enfim. Dia 20 estreou o Ouija, Origem do Mal. E agora dia 27 estreou o Satânico. Então são esses filmes que estão em cartaz. Fernandão, você pode indicar algum?
Vamos lá. Deixa eu falar logo de todos eles, porque eu já assisti todos eles. Eu fui em algumas cabines de imprensa e tal. O 12 Horas para Sobreviver, cara, ele é só realmente para quem gosta da série, quem gosta do conceito. É um filme que visualmente foi feito apressadamente para aproveitar o ambiente de eleição que tá rolando nos Estados Unidos, tá? Então eles pegaram esse tema de eleição, misturaram com o lance de 12 horas de violência livre. As ideias foram muito boas, mas a história que constrói, costura, né, essas ideias, ficou muito fraca. Ficou um filme quase que pra televisão, sabe? Então você tem
assim vários outros filmes também.
Isso, é. Então você tem várias cenas boas, ideias boas, que foram muito mal aproveitadas. Oportunidades desperdiçadas de verdade, assim, que eu podia ter aproveitado mais. Por acaso, ele é um filme que a galera gostou muito no sentido comercial, da ideia. Então tá sendo produzida uma série de TV, tá? Do The Purge. E também o quarto filme, tá? Então os dois já estão em produção. Se o pessoal soubesse o número de, tipo, roteiros e argumentos e direitos autorais que são comprados todos os anos, que nunca foram filmados, que não tem pretensão de ser filmados, é absurdo, né? Tem gente que vive vendendo roteiro de filme só pra ganhar dinheiro com a venda e acabou. O filme não vai ser rodado. Isso é muito complicado, mas pra você ver como é que, sabe, funciona a indústria. A Maldição da Floresta, ela se passa na Irlanda, tá? Numa região isolada. E tem uma ambientação onde uma família tem que manter uma casa e tal. E o pai tá fazendo um trabalho de demarcar as terras pra fazer uma nova construção lá. Então tem um lance dos seres humanos. humanos invadindo a floresta, e a floresta, né, os animais e alguma coisa que mora lá de sagrado acabar revidando o pai. Então você fica meio que um suspense de se é a população local que não tá gostando da presença da galera, da construtora e tal, ou se é realmente tem uma coisa sobrenatural ali. E o filme tem um visual muito deslumbrante, assim, fotografia incrível, tem efeitos especiais muito bons, sabe, maquiagem, fantasia, enfim, tem uma coisa muito bem produzida, mas a história, ela é muito simples, a história não impressiona, é um conjunto de coisas que você já viu em vários outros filmes. Mas eu gostei muito de ver um filme que não tem a pegada hollywoodiana, é um filme britânico e que se passa na Irlanda. Ouija, Origem do Mal. Esse é o filme que eu realmente recomendo, tá? Não assista o filme de 2014, apesar desse Ouija, Origem do Mal, ele ser um prequel desse filme de 2014, ele é infinitamente melhor do que o filme de 2014. Fujam do filme de 2014, que é um filme adolescente. Esse Ouija, Origem do Mal, ele é um filme que se passa na década de 60, tá? Uma família que faz sessões espíritas enganando as pessoas, pra ganhar dinheiro das pessoas, e acaba incorporando um tabuleiro Ouija, bem na época onde foi lançado como um brinquedo, tá? Foi, na década de 60 foi lançado como brinquedo nos Estados Unidos. Então, eles começam a usar esse tabuleiro e a filha, né, a garotinha pequena, ela tentando se comunicar com o pai, acaba chamando a atenção de espíritos malignos que se apoderam do corpo dela. E aí vira um filme de Creep Kid muito efetivo. A garotinha, ela fica do mal, assim. Eu realmente fiquei perturbado com algumas falas dela. Olha. E tem muitas coisas incríveis, assim, nesse filme. Só o final que não me agradou muito, por quê? Foi obrigatoriamente feito pra se conectar com o filme de 2014. E como o filme de 2014 não é muito bom, você ficou meio aquela, porra, foi forçado o final, sei lá, na direção que tomou. Porque tava no andamento todo, sabe, bonitinho, certinho, e é lá pro final, né, no terceiro ato, ele teve que dar uma virada e desandou a coisa toda. Então o final pode não te agradar muito, mas todo o resto, ambientação, fotografia, os atores são maravilhosos, eu gostei muito de ver ele no cinema. Por último, Satânico, não vá no cinema, fuja do cinema, não assista Satânico.
Olha!
Ele é um dos piores filmes que eu já vi em anos. Eu não sei como é que ele tá sendo distribuído no Brasil, sinceramente, porque é um filme fraquíssimo, estereotipado. São quatro adolescentes, pseudo-adolescentes, né? São quatro jovens burros fazendo burrice, se colocando em perigo pra se ferrarem. Esse é o resumo. Ele não tem respeito com nenhuma temática satânica. Os efeitos especiais são horríveis, são péssimos, computação gráfica feia, e o final, ele, tipo, nem um pouco satisfatório. É um filme que eu fui ver na cabine, porque eu fui convidado, mas eu não recomendo pra ninguém assistir.
Muito bem, obrigado, Fernandão. Olha só, o Maguinho vai falar desses filmes, ele viu praticamente tudo também de terror esse mês. Ele vai falar no nosso próximo cast, no cast dos filmes do mês de outubro.
É, desses que você falou, Fernandão, eu só não vi o Satânico e pretendo não ver, o resto eu vi também todos eles.
Não deixe de conferir nosso próximo cast, que ele vai falar de todos eles. Maguinho, eu queria me despedir de você, queria agradecer muito a sua presença. Vai ter alguma programação especial no Calabouço? Vai ter alguma coisa pro Halloween na semana ou na semana anterior? O que que você fala pra gente?
Cara, não, porque a gente, nós tivemos duas semanas atrás, quer dizer, no início do mês de outubro e no meio do mês de outubro, tivemos eventos especiais de Halloween, né? Mas porque a data exatamente cai em dias que o bar não abre, entendeu?
Pois é.
Mas enfim, tivemos alguns eventos com bar todo temático, drinks especiais, foi semanas bem interessantes. Cara, queria agradecer bastante o nosso Fernandão, nossa enciclopédia dos filmes de terror. Muito bom sempre fazer um cast com ele, com bastante conhecimento. Agradecer a todos, é isso aí, galera. Curtam o Halloween aonde quer que vocês estejam. Um abraço a todos e bons filmes para vocês.
Muito bem. Fernandão, vou fazer a mesma pergunta. Vai ter alguma coisa, vai ter alguma surpresa na hora do terror? E queria agradecer mais uma vez, assim, a sua presença foi maravilhosa, como sempre. E sempre que você vem aqui, o nosso cast bomba demais.
Verdade.
E é sempre uma honra, cara, ouvir, porque você sempre traz ideias muito novas, muito legais aqui pro cast.
Eu que agradeço demais o convite pra participar, é um assunto que eu sempre gosto de estar falando. Eu tenho saudade de gravar podcast, infelizmente com trabalho, com estudo, eu não tenho tido muito tempo e eu acabo dedicando mais aos vídeos, né, lá do canal Hora do Terror. Então, se você quiser ver mais do que eu falo sobre terror, as pesquisas, as listas, recomendações, críticas, tem lá o canal Hora do Terror, joga ali no YouTube, você vai encontrar, pra você me ver falando, né, sobre o gênero livro, filme e jogo também. Eu não sei ainda exatamente o que vai rolar para o dia do Halloween, tá? Durante o mês, a gente lançou várias promoções, sorteios de livro, camiseta. É, a gente fez vários conteúdos, assim, meio que especiais pra galera que participou. Teve do Dia das Crianças também. Então, a gente já tá fazendo alguma coisa temática, mas tem uma coisinha ali pro dia 31 que eu realmente pretendo fazer. Eu queria, de verdade, agradecer mesmo a participação. Eu gosto bastante de conversar com vocês sobre o assunto, sobre terror.
Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Maguinho. Muito obrigado mais uma vez, Fernandão. Só queria repetir pra vocês que estão ouvindo a gente, não deixe de mandar a mensagem pra gente qual é a sua dica, né, pro Halloween. E se você experimentou alguma dessas dicas que a gente deu aqui hoje no cast, quero, por favor, saber também o feedback. Se você se assustou, se valeu a pena, se você não gostou, por favor, comente com a gente. Nosso site é o ratosdecinema.com e o nosso e-mail, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e não esqueça de decorar a sua casa para o Halloween.